A tragédia no Rio Grande do Sul. Vejam uma dimensão, os números. 78 mortos, 105 desaparecidos, 175 feridos, 336 municípios gaúchos em estado de calamidade. 60% do estado, não é? Quase 850 mil pessoas atingidas de alguma forma. Escolas fechadas, 1 milhão de imóveis sem água, 6 barragens que seguem em situação de emergência. Várias autoridades se pronunciaram, né? Claro, além do trabalho de resgate intenso das autoridades, defesa civil, bombeiros, polícia, e muitas pessoas estão doando seu tempo, seu esforço para ajudar essas pessoas. Governador Eduardo Leite fala em risco de desabastecimento total em algumas regiões. O presidente Lula sobrevoou ontem a região, prometeu verba para reconstrução de estradas e escolas, tentar voltar a vida à normalidade. O Congresso prepara um orçamento de guerra com pacote de socorro, né? E há muitos outros pontos em destaque, como, por exemplo, um novo sistema de alerta sobre desastres climáticos. Fato é que as mudanças climáticas estão aí, com fortes consequências, né? Consequências ambientais e crise humanitária. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP.
É um prazer falar com vocês.
Professor, há muitas questões aqui, mas vamos nos concentrar em pelo menos dois pontos, que é essa questão do estado de emergência, o cenário de guerra. Quando acontece um fato como esse, não é? E acho que será, acredito, quero ouvi-lo, um ponto de inversão total, essa tragédia do Rio Grande do Sul, que já viveu outras tragédias de enchentes. A gente pode falar quais são os fatores que estão convergindo para essa tragédia ser ainda mais grave, não é? Esse excesso de chuvas e o escoamento das águas, mas enfim, será um ponto de virada para que as autoridades enxerguem de uma vez por todas, não é, que isso é só a ponta de um iceberg, quer dizer, decretar a situação de emergência só o início dessas coisas, não é? Desse concerto.
Bom, Roxane, a necessidade de reconstrução, ela é praticamente total, porque todos os principais recursos de que o Estado e a população podem dispor, eles foram comprometidos no seu todo ou em grande parte. A gente tem um problema relacionado com a segurança alimentar, porque a infraestrutura de transporte ela está seriamente prejudicada, né? Então isso dificulta muito a chegada de alimentos para a população. Como essa infraestrutura de transporte está muito afetada, você tem também um problema de segurança energética, tanto para o fornecimento de combustível, para a movimentação, por exemplo, de ambulâncias, como também para recuperação da rede de energia elétrica. Ou seja, se não tem acesso, como é que essa segurança energética ela vai poder ser reestabelecida? Nós temos aí, consequentemente, uma repercussão enorme na saúde, porque mesmo nas cidades que não tiveram seu fornecimento de água comprometido, mas que sofreram com enchentes, com alagamentos, a gente pode ter a contaminação dessas redes de distribuição e, infelizmente, isso pode ampliar as doenças, né, de veiculação hídrica. Muitas vezes é o caso da hepatite, por exemplo, da leptospirose. E nós temos, enfim, o saneamento básico, né, que dentro do saneamento se inclui o fornecimento de água, mas não só, tem a coleta de resíduos, isso também está seriamente comprometido. Ou seja, é um desastre que eu colocaria, sem exagero, no rol assim, equivalente ao de um grande terremoto. Porque muitas vezes os terremotos eles atingem intensamente uma área mais restrita, né? Não quase todo um estado, mas infelizmente é o que aconteceu. E a decretação do estado de emergência, ela vem nesse sentido para buscar facilitar com que a burocracia não se constitua num impedimento para que recursos, não só recursos financeiros, mas itens, né, de alimentação, de saúde, possam chegar mais facilmente. Mas há toda a necessidade de um trabalho integrado para recuperar a infraestrutura básica para permitir, né, que essas questões fundamentais de saúde, alimentação, elas sejam atendidas. E a gente só vai ter efetivamente noção da a gravidade já está colocada, mas qual a intensidade disso a partir do momento que as águas forem baixando, uhum, para a gente ver exatamente quais são os trechos de estrada que precisam ser reconstruídos, as pontes que precisam ser reconstruídas, enfim, tudo isso para permitir a circulação dos alimentos, equipamentos de saúde, recomposição, né, do fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de combustível, enfim, é um desastre, obviamente, sem antecedentes, né? Embora isso já viesse, isso estivesse sendo já sinalizado, uhum, porque o Rio Grande do Sul, ele vem enfrentando situações graves, não tão graves quanto essa, mas já vem enfrentando situações graves sempre que há períodos de chuvas muito intensas. E também ele sofre muito, né, como aconteceu há 2 anos, né, até o início do ano passado, com episódios muito intensos de estiagem por conta do fenômeno Laninha, que agora deve começar a partir da metade do ano. Então ele passou de um extremo a outro, ou seja, de um processo muito sério de estiagem para um processo, uhum, agora de completa inundação aí de várias áreas.
Muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Os meteorologistas explicaram, né, professor, que a catástrofe é resultado de pelo menos 3 fenômenos afetando a região. Não sei se tem mais previsão de chuva, mas eles estão aproveitando a pouca trégua de chuva que está acontecendo, antes do tempo virar, porque o tempo vai virar completamente, para continuar o trabalho de resgate. Agora, professor, num segundo item que eu quero que o senhor nos ajude a entender, é esse anúncio também, claro, é sobre um novo sistema de alerta sobre desastres climáticos, o tal do Cell Broadcast, que eles dizem que é um sistema mais ostensivo de alerta de desastres, mais intrusivo em relação a mensagens diretas para a população, que não vai precisar nem se cadastrar, vai todo mundo receber numa determinada área. Acho que se as companhias fornecerem o número de celular, está ativo, vai receber a mensagem. Mas o que que isso difere, como é que isso pode trazer? Porque não vai adiantar só correr atrás do prejuízo depois da tragédia acontecendo, vai ter que se trabalhar com algum tipo de previsão, alguma ação rápida no momento do início dessas chuvas intensas, enfim. Como é que o senhor está vendo esse sistema que eles anunciaram? Diz que está em teste ainda, em discussão, né?
Bom, Roxane, a gente já comentou diversas vezes na nossa coluna aí de sexta-feira, né, sobre, uhum, meio ambiente, sobre até a facilidade que se tem para a instalação de um sistema desse. Eu entendo que o sistema que está sendo pretendido agora, ele é mais ostensivo no sentido de emitir alertas sonoros, né, para realmente chamar a atenção das pessoas, mas isso já poderia ter sido implantado por SMS, enviado de maneira mandatória para todas as pessoas que estão numa determinada área, uhum, alertando para emergências climáticas, não só para chuvas excessivas, mas também para ondas de calor, né, e ambiente muito seco, que acabam penalizando, sobretudo, as crianças e as pessoas mais idosas. Mas eu não entendo qual é a dificuldade de se fazer isso, porque dificuldade técnica não há.
Ou qual é a novidade, né? Ou qual é a novidade disso, né?
A novidade, pelo que eu entendo, vai ser um alerta sonoro também, né? Uhum. Que vai ser colocado para chamar mais a atenção das pessoas. Mas eu vejo que isso já poderia ter sido colocado, pelo menos o alerta por SMS, que, na verdade, ele vai aumentar a capacidade de reação das pessoas, não no sentido de se proteger em relação a perdas materiais, mas em relação ao sentido de perder as próprias vidas, né? A pessoa, uhum, fala, olha, tem um alerta aqui de chuvas intensas, de enchente, né, de alagamento, então eu preciso buscar um abrigo. Agora, isso também precisa estar sinalizado para as pessoas. Fala assim, olha, quando você receber esse alerta, para onde você deve se dirigir? Ou seja, quais são as áreas mais elevadas, onde você vai poder ter abrigo, né, alimentação, assistência médica, para que você possa permanecer ali vários dias até que a situação volte a um nível de normalidade que permita a reocupação dos imóveis, né? Mas eu não entendo por que isso demorou tanto ainda para ser feito, porque Os alertas meteorológicos, eles têm sido constantemente divulgados.
É verdade.
Seja pelo IMET, pelo CEMADEM, seja por empresas privadas que têm alertado sobre esses níveis excepcionais de chuva a partir de modelagens, né? Há diversos modelos de previsão disponíveis e muitas vezes esses modelos eles são convergentes. Então, um sistema como esse já deveria ter sido implementado. A gente tinha a promessa, né, de que isso seria feito no estado de São Paulo, depois daquela tragédia que a gente teve no litoral norte, no início do ano passado, né? Mas não se tem notícia sobre se isso foi implantado, se não foi, enfim, como está essa situação. E me parece que o que estava sendo feito aqui em São Paulo era algo local, né, para atender a população do litoral norte, o que já é muito bom. Mas é importante lembrar que o litoral norte aqui no Rio de São Paulo é uma área turística, ou seja, as pessoas se deslocam de outras cidades, por exemplo, Taubaté, São José dos Campos, São Paulo, para essa região. Então essas pessoas também precisam ser avisadas sobre esse nível de emergência quando ele ocorrer, né? Mas eu vejo como mais do que necessário um sistema desse ser implantado no Rio Grande do Sul. Agora, a recuperação, né, só para finalizar, a recuperação do Rio Grande do Sul, ela vai demorar muito tempo e caberá agora analisar e tomar as decisões corretas no sentido de minimizar impactos de futuras situações como essa que tendem a ocorrer. Porque se a gente pega um histórico, né, ao longo dos últimos anos, as enchentes em Porto Alegre elas têm se avolumado, têm se tornado cada vez mais frequentes, sempre que há episódios de El Niño. E, infelizmente, isso tende a acontecer. O que nós tivemos agora, na verdade, não foi culpa do El Niño, né, que está se despedindo, mas nós temos por conta das mudanças climáticas, nós temos uma forte zona de alta pressão na região central do Brasil, que impede que as frentes frias, ao passar pelo sul do Brasil, elas prossigam em direção ao norte, né, nordeste, elas ficam represadas ali, e essa bolha, né, de alta pressão, ela fez com que a umidade do Oceano Atlântico se desviasse, uma parte entrando pelo leste do Rio Grande do Sul, outra parte dando uma volta muito grande pela Amazônia, descendo pelo interior do país e entrando pelo oeste. Ou seja, o Rio Grande do Sul ele foi atacado por três frentes, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, e na frente, ali no norte, uma muralha de alta pressão represando tudo isso. E, infelizmente, as previsões para essa semana elas não são as mais favoráveis. Há uma janela que está sendo utilizada agora para resgate de pessoas, né? Há muitas pessoas ilhadas ainda, mas essas chuvas, infelizmente, elas devem voltar.
Nós vamos continuar acompanhando. Quero agradecer muitíssimo o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Obrigada, professor.
Que agradeço. Uma boa semana a todos.